Em resumo, são cerca de 4 a 5 páginas de uma reclamação muito detalhada de como a juíza Maria Vangue Pascoal, juíza da causa no processo dos quatro jovens Abraão, Adolfo Campos, Gildo e Tanais Neutro, algumas das várias violações que ela cometeu em sede de julgamento e até ao momento quando faz retenção de recurso, não permite que o recurso suba para a relação, não se pronuncia sobre a validade do recurso e portanto, e agora nós demos também, a defesa deu entrada há cerca de um mês atrás a um pedido de habeas corpus que, por lei, tem que ser respondido em 5 dias úteis, tem que ter provimento em 5 dias úteis. Passaram-se 30 dias. Portanto, essa noção de impunidade que algumas pessoas neste país têm, incluindo operadores de justiça, um dia tem que acabar, não é? E as pessoas que têm noção de que a liberdade é o segundo bem mais importante depois da vida, não podem ficar simplesmente a encolher os ombros se há alguma coisa que pode ser feita, e neste caso esta ação diz-se muito que é queixar o porco ao javali, mas às vezes é preciso que o porco perceba de vez em quando que tem que ir aconselhar o javali também, a ver se o javali se comporta de outra forma. E tem que haver pressão de todas as maneiras, esta é uma maneira de pressão. Foi isso que nós viemos fazer aqui, viemos apresentar uma queixa muito pormenorizada, à qual vai ter acesso, de como a juíza violou a lei e continua a violar a lei.
Esta queixa foi apresentada em nome de que organização concretamente?
Não, nós entregamos 11 cartas, cerca de 11 cartas individuais. Obviamente que eu estou aqui, eu sou Handeca e sou o Movimento Cívico Mudei, o Florindo é presidente da Friends of Angola, depois temos aqui temos um familiar de um dos condenados e ativistas. Mas nós viemos em nome individual, portanto nós demos entrada a cada um da sua carta.
E o que é que vocês podem esperar desta queixa?
Sinceramente falando e conhecendo o país que temos, nós não podemos esperar que haja uma resposta positiva. O que nós podemos esperar é que eles não vão cumprir prazos e nós vamos poder continuar a pressionar desta forma, esperando que isto continue a chamar a atenção sobre o caso, que o nome dos quatro não seja esquecido e que este seja um tema discutido e que seja uma vergonha, né? Que é uma vergonha em 2024 haver presos políticos de condenados de uma forma tão primária, tão absurda, e que estão há 4 meses, 5 meses na prisão por razão nenhuma, simplesmente quererem exercer uma das suas prerrogativas constitucionais. Se queremos um país que seja diferente, cada um de nós tem que fazer o seu pouquinho, quanto mais não seja manter o nome dos jovens em público, manter o nome deles discutido e em debate público, porque há tantas coisas a acontecerem todos os dias neste país, tantas coisas tão graves, que uma ofusca a outra, passa por cima da outra. E a verdade é que há 4 seres humanos neste momento privados de liberdade, há 4 famílias inteiras que estão numa situação de precariedade, porque têm que se deslocar quilómetros nessas condições que nós conhecemos da cidade de Luanda, para conseguir levar comida aos seus familiares. Tudo isto são transtornos que deviam ser evitáveis num país que sequer aberto, plural, democrático. Não é.
Na eventualidade de a vossa petição não receber a resposta que vocês gostassem que fosse, que outros passos pensam dar à volta ainda do interesse desses jovens que continuam presos?
Bem, eu não vou estar aqui a elencar passos antecipadamente. Obviamente que eu espero que outras coisas aconteçam. Eu pessoalmente espero continuar e cada vez mais a pôr isso na mídia e a mostrar que estes órgãos vestem-se de beca, mas não têm nenhum respeito pela dignidade daquilo que eles juraram cumprir. Então, é exibir isto. O que é que pode causar? A nível macro, pode causar a demonstração da fragilidade do sistema de justiça, que vai complicar todos estes esforços diplomáticos que o senhor viajador anda a fazer. Né? Vai para aqui, vai para ali, pedir para investidores estrangeiros virem, que nenhum investidor estrangeiro vai pôr dinheiro num país onde a justiça é desta maneira, não funciona. Portanto, isto em si é uma ação que é contínua e permanente e cíclica. Agora, outras pessoas, outros grupos de pessoas, incluindo alguns dos aqui presentes, poderão eventualmente ter outras ações em mente. Eu não sei, nós não temos isso estruturado, nós estamos a ir um bocado ao sabor da indignação. A indignação pode nos levar a ter outro tipo de atitudes mais daqui para frente. Para já nós demos entrada a isto e nós queremos que isso seja sabido e queremos que isso seja público. E que o nome deles não seja esquecido, basicamente é isso.
Só aproveitando este momento, queria só um comentário à volta do último relatório que coloca Angola fora da lista dos países não autoritários.
É preciso entender quais são os critérios, antes de pegar só nos rótulos, se é autoritário, se é ditador, e os critérios da estava a falar da Economist Intelligence Unit. O lugar onde estava Angola era o mesmo onde estava a Coreia do Norte. Sinceramente falando, não me parece que sejam equiparáveis, também não estaríamos a ser justos. Obviamente que há um sistema de grande opressão aqui, existe um Estado securitário, militarizado, policiado, vigiado, existe isso tudo. Mas nós não me parece que estejamos ao nível, não estaríamos aqui a ter essa entrevista, não estaria a haver iniciativas de nenhum tipo cidadãs. Portanto, o sítio onde foi, para onde se passou, não me choca, não me choca. É um Estado híbrido. Híbrido significa que há normativos que no papel são de uma maneira, mas que na prática não são. Eu acho que, a mim, assim, eu não me choca, não fico super aborrecido com isso. E acho que nós angolanos também temos mais que nos focar em mostrar quais são as nossas condições reais, para que, se estamos tão preocupados com essas avaliações de outros órgãos estrangeiros, que eles vejam que, segundo as suas avaliações, nós devemos estar no sítio A e não no sítio B. Mas é papel nosso, nós é que temos que fazer. Nós não temos que esperar que eles mandem avaliadores para vir fazerem as coisas. Nós temos que produzir informação suficiente, conteúdo de qualidade suficiente, para mostrar em que tipo de Estado nós vivemos. E nós temos que ter as nossas próprias definições. Quem vive aqui sente que vive num espectro de ditadura. Num espectro, apesar da definição, de acordo com os cânones jurídicos, poder não se aplicar taxativamente. Mas é natural que um cidadão que passe na rua e que sinta que não tem liberdade de expressão, que a cada passo que dá tem polícia para lhe prender, que a polícia que lhe bate não é punida. Tudo isso transmite para o cidadão uma sensação de impunidade, de injustiça, que para ele pode ser definido como autoritário e ditatorial. Portanto, a nossa percepção é que interessa, não é da Economist Intelligence Unit.